Bem-vindos de volta a mais um episódio do E-Commerce à Quarta. Já sabem que nesta temporada vamos falar sobre produto. Mas hoje, que estou sozinha, além de falar-vos de produtos e da minha paixão sobre produtos, quero falar um bocadinho da minha história, porque cheguei à conclusão que depois de mais de 70 episódios de podcast e mais de 15 anos a trabalhar em e-commerce, raras são as vezes em que eu falo de todo o meu processo, meu progresso, como é que eu cheguei até aqui, e então quero-vos falar um bocadinho sobre isso. Em primeiro lugar, quero-vos dizer que eu tenho 37 anos e sou de uma aldeia de Vila Nova de Famalicão. E porquê que eu sou tão apaixonada por produto? Porque, na verdade, eu nasci no meio dos trapos. A minha avó é a costureira da aldeia e toda a minha vida eu vi roupa a ser feita para os clientes, inclusivamente vestidos de noiva, que a minha avó chegou a fazer. E então eu nasci ali no meio dos trapos e tive uma grande oportunidade na minha vida, que até hoje me marca, que foi ter trabalhado na Salsa. E realmente a minha história de e-commerce começa na Salsa. Mas bem, eu vou um bocadinho mais atrás antes de chegar lá. Eu sou bilingue, portanto a minha segunda língua é o inglês, porque os meus pais emigraram quando eu tinha 3 anos para o Canadá e eu lá vivi até voltar a Portugal para fazer a escola primária. Os anos foram passando e eu achava que ia ser jornalista, eu achava que ia ser repórter de guerra. Foi esse o meu sonho. Aos 13 anos eu decidi que era esse que ia ser o meu caminho e decidi onde é que eu queria estudar. Decidi que queria estudar na Universidade de Minho, ser jornalista, ser repórter de guerra. Mas ao longo dos anos também me fui apaixonando por outras coisas. Comecei a praticar teatro, fiz teatro amador durante vários anos, dos 13 aos 18. Depois, quando entrei na universidade, fiz parte de muitas atividades académicas e no final do curso percebi que aquilo que eu gostava mais era de marketing e de comunicação e larguei a ideia de ser jornalista, embora hoje tenha o privilégio de poder ter este podcast e poder falar com muitas pessoas, ser entrevistada também em podcasts para contar um bocadinho da minha história. Mas chegando àquilo que é o mais importante, como é que eu chego ao e-commerce e como é que hoje eu posso dizer que trabalho há mais de 15 anos em e-commerce? Quando terminei a faculdade, entrei no mercado de trabalho, trabalhei em serviços, trabalhei em agências de comunicação e há um momento em que eu começo a estudar marketing digital e tenho a felicidade de entrar na equipa da loja online da Salsa. E aí que tudo muda, aí que é a minha grande escola daquilo que é a venda de produtos online. Porque em 2010, quando eu entro na Salsa, portanto já são mais de 15 anos, antes de eu entrar na Salsa, aliás, já comecei a trabalhar com vendas online em serviços, mas quando entrei na Salsa em 2010, começo a perceber que é possível vender roupa online, vender calças online, trabalhar com logística, trabalhar com sistemas, com transportes, perceber todo este mundo, também a ligação à loja física, a ligação da loja física à loja online e toda essa escola realmente eu pude ter na equipa da Salsa e ver o desenvolvimento do negócio e começo também a dar aulas. Talvez por isso eu gosto tanto de falar com vocês também aqui via podcast. Eu brincava com os meus amigos e dizia, já que ninguém me queria ouvir sobre aquilo que era a minha área, porque as pessoas nem sempre querem saber aquilo que nós temos para falar do nosso trabalho, eu comecei a dar aulas. E nas aulas também percebi que gostava de me aproximar mais de outro tipo de pessoas que também tivessem negócios e comecei também a estudar toda a área de gestão. Avançam mais alguns anos. Depois de poder experimentar tudo o que é o trabalho com lojas físicas, o trabalho de vender online também em simultâneo, o trabalho de logística, como eu também já disse, fui para o Dubai. Estive no Dubai durante um ano a desenvolver um projeto de e-commerce para uma marca também nacional. E aí eu percebo que não só existe um grande potencial nas marcas portuguesas em vender online, mas também percebo que existe aqui uma dificuldade que existe no mundo dos negócios, que é perceber como é que a tecnologia comunica com o negócio, como é que o negócio comunica com a tecnologia. E por isso é que no meu regresso, em 2015, a Portugal, decidi criar o Tudo Sobre E-commerce, que é pelo qual a maior parte das pessoas me conhece. Me conhece pela consultoria, pela formação, pelo facto de dar aulas já há muitos anos. Mas pouca gente sabe porque é que eu sou tão apaixonada por esta área. Porque eu acho que realmente os produtos mudam a vida das pessoas. Nós, quando compramos uma peça de roupa nova, nós não estamos só a vestir umas calças novas, diferentes. Nós estamos muitas vezes a mudar a nossa imagem, a transformar aquilo que vemos ao espelho, a forma como nós nos vemos. Nós, quando compramos uma câmara nova, um computador novo para fazer alguma coisa na nossa vida, que vai ser um caminho para lá chegar a uma coisa diferente, nós estamos entusiasmados, nós estamos a viver emoções naquele momento. Portanto, a compra online não é apenas uma transação comercial entre um comprador e um vendedor, mas é muito mais do que isso. São emoções que são transferidas naquele momento. São sonhos, são momentos que nós queremos viver individualmente, em família, profissionais. Por isso acreditem que a venda de produtos é muito mais do que apenas uma transação. Nós podemos mudar a vida dos nossos clientes. Lembro-me que uma vez estava numa aula com um conjunto de alunos e um deles me dizia: mas eu vendo almofadas online, como é que eu posso fazer algo diferente? São almofadas. Porquê que a pessoa... almofadas de sofá. Porquê que a pessoa há de querer comprar as minhas almofadas se são um preço médio mais alto? Se é um produto que ela compra quando vai comprar as cortinas, porquê que vai comprar as minhas? Qual é a minha proposta única de valor? E então eu disse-lhe: imagina, o que é que nós fazemos quando estamos no sofá? Nós agarramos-nos às almofadas. Nós vemos um filme, estamos agarrados às almofadas. O nosso filho sai de casa para ir para a universidade, nós agarramos-nos a chorar às almofadas. Portanto, a almofada é muito mais do que apenas uma decoração, um elemento decorativo do nosso sofá. É muito mais do que isso. É o nosso melhor amigo, como eu lhe dizia. Pode ser a pessoa que ouve as nossas dificuldades, que está lá sempre, que não reclama também. E é isto que eu acho, que eu acredito mesmo que os produtos podem mudar a vida das pessoas, ou podem fazê-las sentir melhor, mais confortáveis, mais felizes. E isto também chega mais tarde ao momento em que eu lanço a minha própria loja online, que é a Chayeco. Depois de passar estes anos todos a trabalhar com outras empresas, a poder prestar serviços de consultoria, a dar aulas, lancei a minha própria loja online em 2020. A Chayeco, e alguns de vocês conhecem esta loja online de produtos cosméticos sólidos, que é um bocadinho aquilo que eu quero deixar de legado para os meus filhos e, se calhar, um bocadinho a forma como eu quero mudar o mundo. Mas, acima de tudo, também é um tubo de ensaio onde eu posso experimentar coisas, fazer diferente, onde eu posso ver realmente no dia-a-dia uma operação de e-commerce a acontecer, com logística própria, com transportes, com dificuldades, com muitas coisas a acontecer, mas que me permite, sim, também testar muita coisa. Esse é o meu tubo de ensaio. Mas no meio deste percurso todo, e embora eu adoro o que faço e acho que isso se nota quando eu falo sobre estes temas, também houve erros que eu cometi. E estes erros ensinam e trazem muita coisa hoje para os meus clientes e para os meus negócios. Principalmente erros que estão associados não só à gestão, porque sim, eu não vinha da área de gestão e tive que aprender mais sobre esta área, mas também erros que eu cometi na gestão de pessoas, não só na gestão financeira, mas também na gestão de pessoas, na gestão de recursos humanos, muito associado àquilo que eram as minhas crenças, àquilo que era o meu background também profissional, e queria partilhar algumas delas convosco hoje para vocês perceberem que todos cometemos erros e todos podemos fazer muitas asneiras na área de negócios, desde que depois saibamos dar a volta por cima. E felizmente a minha história hoje é uma história de superação. Mas também quero que vocês percebam que nem sempre é fácil. E acredito que desse lado estejam pessoas que possam estar com algumas dificuldades, que tenham visto o e-commerce a crescer em 2020, 2021, e que hoje se assustam porque os números já não são iguais. No caso da Chayeco, eu já vi muitos concorrentes a desaparecerem no mercado nos últimos 2 anos. E, portanto, há aqui muita coisa que eu fiz e que eu quero vos passar também. Então, uma das primeiras coisas que eu sempre tinha decidido quando criei os meus negócios, aliás, eu nunca imaginaria criar um negócio, porque o meu background pessoal e familiar dizia-me que criar um negócio não era bom, porque, infelizmente, o meu pai teve vários negócios e, quando eu tinha entre 9 e 10 anos, teve que declarar falência e, portanto, acabamos por perder todos os bens que tínhamos. E eu via os negócios como algo menos positivo, como algo muito difícil, muito facilmente poderia perder tudo aquilo que tinha. Mas cheguei a um ponto, quando no meu regresso então a Portugal, que eu percebi que seria difícil eu continuar a ter a vida que eu queria ter, que era viver no Norte, que era viver em Viana do Castelo, se eu não criasse o meu próprio negócio. E ele foi criado porque tive um grande mentor e amigo que me disse: dá um ano a ti própria, experimenta, eu tinha 29 anos na altura, experimenta, dás um ano a ti própria, se não correr bem também não é assim tão grande o investimento. E foi isso que eu fiz e continuei a dar aulas. Passado alguns anos eu decidi contratar equipa. E uma das coisas que eu sempre quis foi trazer um ambiente que fosse saudável, não tóxico, que as pessoas fossem felizes nos negócios que eu tivesse e que nos sentíssemos como uma família. E até aí está tudo bem. O problema é que nós temos que saber estabelecer limites. E mesmo nas famílias também temos que estabelecer limites muitas vezes. Então esta crença que eu tinha de que tínhamos que ser todos uma grande família, todos amigos, que não poderia partilhar as dificuldades ou as dores, que nós sim iríamos sempre trabalhar em conjunto e viver em conjunto para que isto acontecesse. A verdade é que os negócios não é assim que funcionam. Cada funcionário trabalha para si, para ter o seu salário, e está ok, e está tudo bem. Isso é que é o lado bonito hoje eu consigo reconhecer. É para cada um trabalhar para si, para cada um atingir os seus objetivos e, claro, que no fim eu também consigo atingir os meus. Então, um dos erros que eu cometi foi efetivamente esse: foi não estabelecer limites claros dentro da equipa, foi não valorizar em primeiro lugar aquilo que era a minha experiência, a minha voz. Eu sempre encabecei os negócios, sempre estive à frente dos negócios, dei muitas vezes palco a outras pessoas e eu assumo esta responsabilidade 300%, ok? Não existe mais ninguém responsável por isto a não ser eu. Mas só vos quero mostrar que é importante nós assumirmos o nosso lugar, nós estarmos onde temos que estar e nós também exigirmos e criarmos limites muito claros nos nossos negócios que vão fazer muita diferença no seu crescimento. Infelizmente, eu tive ótimas experiências profissionais, trabalhei em empresas que me deram sempre voz, palco, espaço para crescer, mas também vi outros cenários diferentes noutros negócios e eu não queria que isso acontecesse na minha equipa, mas tudo com os limites certos vai acontecer certamente. Outra coisa que eu fiz de errado neste crescimento que houve nos negócios foi transferir capital que existia de um negócio para o outro, ou seja, eu investi muito do negócio tudo sobre e-commerce no negócio da Xaeco, investimento financeiro. E claro que está, nós podemos diversificar os nossos investimentos quando temos negócios, podemos fazer investimentos diversos. Eu tenho outros investimentos, inclusivamente, mas eu não calculei muito bem esse investimento à partida e foi mais alto do que aquilo que tinha sido o meu plano de negócios. Portanto, hoje em dia, quando faço um plano de negócios para um cliente, sou muito mais consciente, tenho muito mais a noção daquilo que são os investimentos reais que são necessários fazer. Investimentos em equipa, investimentos em stock, que o caso do negócio da Cheia, que é um negócio com bastante stock e bastante valor, dinheiro em stock, que é algo que assusta algumas pessoas. E portanto, eu hoje tenho esta noção que se voltasse atrás, teria sido mais consciente no investimento que fiz, na capacidade financeira que a empresa tinha naquele momento para o fazer, mais ainda o facto de repente caímos todos num momento em que ficamos presos em casa, que foi ótimo para a Xaeco, que me permitiu fazer crescer o negócio logo no início, mas que foi mais complicado para a TSE. E é verdade que, por muitos cursos que nós façamos, por muita formação que tínhamos, eu tinha ido fazer um curso geral de gestão, portanto, eu não estava propriamente às cegas do que era gerir negócios e também já tinha a experiência da TSE, mas emocionalmente eu estava tão conectada com aquele negócio e ainda estou, que me fez levar tudo, dar tudo, o máximo que eu podia dar. Então, quando olhamos para os negócios, nós também temos que ser um bocadinho conscientes a esse nível, temos que bloquear algumas coisas, mais uma vez a questão dos limites. Que é sermos capazes de dizer, não, eu só vou até aqui, é só este o meu momento, eu só invisto até aqui, a partir deste momento eu não posso investir mais, ou eu tenho que dar a volta ao meu plano e tenho que fazer também planeamentos mais conscientes, mais alinhados com a realidade do negócio. E isto acontece porque na Cheia que eu quis que o negócio crescesse muito rapidamente. Eu fui buscar sócios ao mercado, eu falei com pessoas que estavam interessadas no negócio e que investiram também, que investiram bastante dinheiro também como eu investi, porque o meu emocional era extremamente forte aqui neste negócio e continua a ser, como eu digo. Mas há um momento que nós podemos ter que recuar e neste momento achei que está a passar por um período de transformação grande em termos de gestão, em termos financeiros, estou muito orgulhosa do caminho que estamos a percorrer. Mas o chegar até aqui levou aqui a criar alguns problemas, inclusivamente, e foi duro e foi doloroso. E é neste caminho aqui pelo meio que entra o desenvolvimento pessoal, que muitos de vocês sabem que eu estou ligada a este tema também, que tenho feito esse trabalho na minha vida, em que eu identifiquei realmente estas crenças limitantes, estas crenças na questão da equipa, estas crenças, muitas crenças relacionadas até com dinheiro, eu sou muito livre na questão do dinheiro. Eu não vivo muito na escassez, mas às vezes também é preciso algum controlo e algum rigor, pessoalmente quando estamos a fazer investimentos. E isso levou a que chegasse a um momento em que eu também contraí empréstimos, em que os negócios também foram alavancados, pela banca, que muitas pessoas têm que fazer, mas hoje é preciso pagar essas contas também. Felizmente não estamos em situação má ou deficiente, estamos a conseguir ter os negócios ambos bem controlados e bem geridos, mas isto pode acontecer a qualquer pessoa e eu só vos quero alertar para isso. Quando nós nos envolvemos emocionalmente, quando nós não sabemos quais são os nossos limites, quando nós não sabemos quais são as nossas crenças que nos fazem continuar no dia-a-dia a tomar decisões menos racionais e mais emocionais, que foi tudo isto que eu aprendi no meu dia-a-dia e foi isto que eu aprendi também no desenvolvimento pessoal, nós vamos cometer graves erros, vamos cometer vários erros que podem destruir-vos, porque pode acontecer, não é? Como pode vos ajudar a dar a volta por cima e a fazer chegar mais longe, que felizmente é esta a realidade que eu consigo viver neste momento e que ainda não é perfeição. E por favor, quando vos dizem que têm negócios perfeitos, que faturam milhões, que até pode acontecer, mas não se esqueçam de ver a margem, não se esqueçam de ver a realidade do negócio, os números, não acreditem em tudo que vos dizem. Porque muitas vezes, eu conheço muitos backstage dessas pessoas que dizem que têm milhões devido ao seu negócio, eles têm milhões efetivamente, mas não é devido ao seu negócio. Têm um background familiar, têm outro suporte que muitos empreendedores não têm. E por isso é muito importante nós não levarmos-nos para o limite da escassez, em que nós não investimos mais no negócio, não queremos fazer crescer porque simplesmente estamos limitados, estamos com receio, o negócio até tem margem, até liberta algum dinheiro, mas nós temos muito receio em contratar equipa ou investir mais em marketing. Não nos devemos limitar por isso, mas também não devemos viver num mundo de magia e de sonho em que não acompanhamos as nossas métricas, em que não vemos os nossos números e em que nos esquecemos de questionar se vai dar para continuar, se o negócio pode continuar assim ou não, em que não pomos travão porque não queremos despedir pessoas, como me aconteceu a mim, em que não pomos travão porque não queremos ser os maus da fita. Eu muitas vezes brinco e digo que eu era o chefe de chocolate, não é? Toda a gente gosta de chocolate, então eu queria que toda a gente gostasse de mim. E não é assim, o mundo dos negócios não é assim e está tudo bem. Portanto, esta é a mensagem que eu vos quero passar. E aquilo que eu acredito também muito, que o nosso futuro aqui na área do e-commerce é que os melhores vão cá ficar. Obrigatoriamente ficam sempre, não é? Fica sempre quem não desiste, quem faz um planeamento e o cumpre, quem é consciente dos investimentos que faz. É obrigatório, é quem fica cá. Quem não fica é quem não se estrutura, não se organiza, não se reorganiza, como eu já disse que neste momento estou a passar por essa fase e que eu acho mais uma vez que é muito importante ser transparente em relação a isso. Por isso, para concluir, aquilo que eu queria hoje mesmo era contar-vos um bocadinho desta história e partilhar convosco o quão é importante nós sermos muito conscientes nas nossas decisões e nas nossas escolhas, mas também quero que vocês não desistam dos vossos projetos de e-commerce. Acredito que nós temos cá para o futuro e que quem resiste fica. E vamos continuar aqui com este podcast a falar sobre produtos, a falar sobre vendas online, para que mais pessoas possam ter negócios que sejam sólidos e sustentáveis e viver as vidas que querem, as suas vidas de sonho, com família, com amigos e com negócios que sejam sustentáveis e também socialmente responsáveis, porque todos nós que queremos negócios também queremos postos de trabalho, também representamos valor na sociedade. E vamos, acima de tudo, acrescentar no futuro destas pessoas também e destas famílias. E vemo-nos para a semana no próximo e-commerce à quarta.